Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Apoio Hospital Jaime da Fonte, sempre cuidando de você e da sua família, desde 1955.
Canal Saúde de hoje, vamos falar de úlcera e gastrite, quais hábitos devem ser adotados e os que devem ser evitados para que você possa ter um equilíbrio, né, a qualidade de vida melhor. Só lembrando que quem tem úlcera ou gastrite sabe a dificuldade, o tamanho do incômodo quando se tem uma crise, né? Logo surge a sensação constante de estômago inchado, de náuseas, vômitos, mal-estar de maneira em geral e, claro, a intenção é melhorar dessa crise e, consequentemente, partir para um tratamento. Quem fala sobre tudo isso, tratamento, acompanhamento, como identificar exames, é o Dr. Severino Barbosa dos Santos. Ele é gastroenterologista, clínico geral e professor justamente de gastroenterologia do curso de medicina da Universidade de Pernambuco, UPE, com a gente a partir de agora no Canal Saúde. Doutor Severino Barbosa dos Santos, boa tarde, prazer tê-lo mais uma vez aqui com a gente, seja bem-vindo.
Obrigado, Jota, é um grande prazer, fico muito feliz mais uma vez poder conversar com você e com todos os seus ouvintes.
Lembrando que estamos no Daio, Rádio Folha FM 96,7, e também você pode nos ver no youtube.com/Folha de Pernambuco, também na plataforma Facebook. Facebook, você coloca Rádio Folha FM 96,7 e nos acompanha. Só que no dia de hoje o Dr. Severino está com um probleminha lá na internet dele, não pôde estar com a gente aqui para os nossos espectadores acompanhar a entrevista, mas pelo áudio sim, vamos acompanhar aí a fala do Dr. Severino Barbosa dos Santos. Doutor Severino, para situar o nosso ouvinte, o ponto culminante, a dificuldade maior de gastrite, úlcera, é justamente quando as pessoas são acometidas pela famosa crise, é isso?
Pois é, Jota. Primeiro, porque os sintomas podem ser parecidos e a causa também, em geral, existe uma causa comum, tanto para úlcera como para gastrite, que é a bactéria, a famosa bactéria H. pylori. Então, resumindo, a gastrite nada mais é do que a inflamação daquela revestimento da mucosa, aquela que é semelhante à mucosa da boca, né, interna, que é bem fina e bem vascularizada. Uhum. Então, essa mucosa, que é esse revestimento interno na parede do estômago, quando inflama, a gente chama gastrite. Por isso, o IT tem a ver com essa inflamação.
Entendo.
Então, isso é importante lembrar. Geralmente, essa inflamação costuma ser muito leve. Ela pode ter uma fase, a gente chama aguda, uma fase mais crítica, como você lembrou agora, de dor, de desconforto. E pode ir passando e ficar leve, porém, se arrastando ao longo de muitos anos até. Então, esse é um padrão comum. As gastrites são superficiais, no sentido de não penetrarem a fundo na parede do estômago.
Uhum.
O que é uma característica comum das úlceras. Então, as úlceras, elas não ocorrem só no estômago, mas principalmente no estômago e no duodeno, que é a parede, que é a continuidade, a porção inicial do intestino, que se continua com o estômago, chamado duodeno.
Entendo.
E pode ocorrer também até no esôfago. Então, úlcera nada mais é do que uma ferida, né? Uma ferida que geralmente é localizada. No entanto, ela tem esse potencial de ser bastante profunda e adentrar a partir dessa pelezinha de revestimento interno do estômago para camadas mais profundas, até a muscular, inclusive. E por isso que ela é potencialmente perigosa, porque pode, inclusive, romper a parede,
uhum,
perfurar, pode levar a hemorragias, porque na medida que ela é profunda, ela pode pegar vasos importantes e, de repente, provocar quadros de hemorragia do estômago,
uhum,
ou onde ela estiver, né, no duodeno. Então, a úlcera costuma ser um pouco mais intensa nos seus sintomas também. Ela dá muita dor, a dor é mais forte, mais intensa. Às vezes acorda à noite com esse quadro de dor, é comum em úlceras, do adenais nos jovens. Existe também a úlcera que é mais comum do idoso, que é a úlcera do estômago, a úlcera gástrica. E a causa comum, tanto para a úlcera como para a gastrite, a causa mais frequente é a bactéria Helicobacter pylori, né? Essa bactéria que vive no estômago, né? E pode viver muitos anos e muitas vezes sem que a gente saiba até, porque na maioria das vezes os sintomas são muito leves ou mesmo são sem sintomas. Né? Então, a bactéria é a primeira causa, o H. pylori. A segunda causa comum dessas duas patologias, tanto para úlcera como para gastrite, principalmente, como a gente falou, primeiro H. pylori, e o uso de anti-inflamatórios, eles podem irritar o estômago bastante, provocar, inclusive, quadros de úlceras, na medida que eles são usados com maior frequência ou se aliados a outros tipos de medicações, eles podem provocar úlcera. A segunda causa de úlcera, além do H. pylori, é o uso de anti-inflamatórios não hormonais, inclusive também a aspirina, o AF, que é bastante usada na nossa população. Então, isso requer uma atenção e um acompanhamento. E pode provocar irritação da mucosa do estômago, não provocar úlcera, mas provocar o que se chama de gastropatia, né? Induzida por anti-inflamatórios, que não é úlcera, mas é um tipo de gastrite, né? Entre aspas, porque provoca irritação. Sem, no entanto, haver inflamação, a gente chama, portanto, de gastropatia induzida por anti-inflamatórios. Então, a bactéria, os anti-inflamatórios, e aí, por fim, no fim dessa lista, a gente fica com fatores tipo emocionais, o estresse da vida também pioram esse desconforto no estômago, podem produzir mais ácido e desconforto, consequentemente. E fica também a parte de alimentos, que podem, alimentos trazer problemas, são desconfortáveis para o estômago, o fumo é terrível para o estômago, né? O álcool em excesso, e aí a gente pode discorrer um pouquinho mais sobre isso na nossa conversa. Mas, resumidamente, são duas doenças, inclusive a gastrite é a doença de longe a mais frequente do estômago. Então, ela pode ser geralmente leve, como eu falei, pode ser crônica, pode se arrastar por muitos anos. A úlcera tem esse caráter mais agudo, de dor, muitas vezes leva para o hospital pela intensidade da dor, mas pode também ela coexistir de forma bastante calma, sem que o indivíduo perceba que ele tem úlcera, né? Até que um dia ela pode realmente agravar.
Doutor Severino, é importante o senhor frisar isso, porque muita gente, até popularmente, diz o seguinte: olha, se não cuidar da gastrite, vira uma úlcera, né? Então é importante falar dos malefícios, né, como o senhor falou agora.
Sem dúvida.
Mas justamente são doenças distintas, né?
Distintas. Elas podem até coexistir.
Perfeito. A pessoa tem gastrite e, infelizmente, também ter úlcera também, né?
Mas não há essa sequência tão lógica. Vai ter gastrite e vai ter úlcera, né? Isso é uma coisa até mais popular. Então, não necessariamente quem tem gastrite não vai evoluir para úlcera, não é. Até, como eu disse, são doenças distintas, mas você pode ter as duas ao mesmo tempo, inclusive, sem que uma leve a outra, necessariamente.
Então, vamos separá-las, dividi-las e também até na abordagem. Sintomas parecidos. O senhor falou
muito
aí...
Muito parecido.
Né? Às vezes à noite, que pode ter uma diferenciação, mas só um especialista
exatamente,
é que sabe. Como é feito, então, o diagnóstico, doutor Severino? É um exame específico, eu gostaria que o senhor falasse tanto para uma quanto para outra.
Ótimo. Bom, em primeiro lugar, você falou muito bem, os exames são muito... os sintomas, né, as queixas são muito supercondíveis, muito parecidas nas duas doenças, tanto na úlcera como na gastrite. Na gastrite, até por ela ter esse caráter mais de crônico, geralmente quem tem gastrite tem muito tempo, até muitos anos, né, se não vários meses, é aquele sintoma mais leve, mais suportável, mas que de vez em quando piora, você come alguma coisa que acha que fez mal. Então, esse é o curso mais natural de quem tem gastrite. Né?
Entendo.
Ela tem aqueles picozinhos que pioram, exacerbam. Então, o próprio sintoma, ele direciona o paciente, muitas vezes, a procurar o médico. Aquela dor, tipo, incomodativa, mas não tão intensa, e que vem se arrastando. Junto com o desconforto, como fica empachada, sensação de náusea, de mal-estar, A dor não costuma ser tão intensa quanto na úlcera, mas é, como eu falei, uma dor leve. Mas esses outros sintomas de empachamento, às vezes mal-estar, enjoo, eles podem vir juntos, sim. É comer e achar que fez mal. Então, são sintomas que podem sugerir o diagnóstico e, inclusive, levar o paciente para um médico.
E o queimou, doutor Severino, que é tão falado por muita gente? Eita, estou com um queimou.
Pois é, Jota. O queimou, na verdade, a gente precisa diferenciar, porque essa relação de queimou, que é mais frequente, ela tem a ver com a doença do refluxo, que, novamente, é parecido, mas é outra doença.
Olha só.
Um aparelho digestório tem essas coisas, muito parecido. No entanto, é uma doença independente, a doença do refluxo, que caracteriza basicamente para essa sensação de azia, de queimação, que sobe do estômago em direção à boca.
Entendi.
Então, isso não é a mesma coisa que gastrite ou úlcera. No entanto, esses pacientes que têm gastrite ou úlceras, eles se queixam bastante de uma sensação de queimação, que não é tão intensa quanto a azia do refluxo, né? Que nem tem aquele caráter de subir para a boca, mas é um queimor, uma sensação desconfortável em queimação, que muitas vezes é descrita pelos pacientes que têm gastrite ou mesmo úlcera. No caso da úlcera, além desse queimor, o caráter mais intenso é da dor, que costuma ser mais forte, mais intensa, inclusive uma dor que desperta do sono, muitas vezes à noite. Né? E é uma dor, no caso da úlcera, que costuma até melhorar quando o paciente se alimenta. Né? Diminui um pouco essa dor. É o famoso dói, come e melhora da dor. Então, esse ritmozinho é antigo e bastante observado em alguns úlceros, né?
É importante frisar isso. Então, quando muita gente diz assim, tá doendo, é fome, opa. Aí, comi, melhorou, opa. Não é o ditado popular, não. Pode ter um caso aí por trás, mais grave, que requer uma procura ao médico, um especialista, né, doutor Severino?
Exatamente. Então, diante dessas queixas, Jota, a gente vai pedir para esse paciente o melhor exame para ele, para se investigar isso, sem dúvida alguma, é a endoscopia digestiva. Esse exame é fantástico, porque além de ver como é que está por dentro, né, a mucosa, o aspecto, a gente consegue biopsiar, inclusive para ver se tem aquela famosa bactéria, H. pylori ou não, como eu falei, que é uma causa comum para as duas doenças.
Entendi.
Então, a endoscopia é um exame assim, fantástico, no sentido de trazer muitas informações para o médico, para que ele possa definir o diagnóstico, ter certeza do que está acontecendo ali, e facilmente a úlcera é vista nesse exame. Quando ela está presente, se identifica a úlcera, né? E quando a gastrite está presente, também se identifica de forma muito fácil. E aí ele ainda tem esse privilégio de poder investigar mais a fundo quando ele biopsia e manda esse fragmento de mucosa para o patologista, para outro médico investigar, né, na lâmina e aí identificar se tem infiltrado inflamatório, se tem úlcera ou se tem gastrite. Né? Então, facilmente isso é identificado. E aí sim, definido qual das duas patologias ocorre, a gente vai tratar especificamente, que é o ideal. E se tem H. pylori, prioridade é tratar o H. pylori como causa mais frequente dessas patologias.
Entendi. Então, como é a abordagem, então, como o senhor disse agora há pouco, aproveitando a sua deixa, tratamento do H. pylori.
Isso. O H. pylori, né, é uma bactéria que costuma pegar até muito tempo antes, na infância, se contamina geralmente pela boca, por alimentos, por líquidos. Então, costuma conviver ali numa boa até que um belo dia esse desequilíbrio, né, do sistema imune, por alguma razão, ele eclode de forma mais intensa e provoca sintomas e pode, inclusive, provocar, abrir uma úlcera, abrir os sintomas com uma úlcera. Nesse caso, se o paciente tem úlcera e está confirmado que ele tem o H. pylori, então fica fácil estabelecer essa conexão, que foi realmente o H. pylori que provocou a úlcera, que aqui na esmagadora maioria dos pacientes é a causa número um.
Okay.
E se tem H. pylori, e o paciente costuma usar anti-inflamatório por um tempo longo, quer seja anti-inflamatório é muito usado para dor de coluna, dor crônica, dor de cabeça, dor do corpo, ou quem usa para afinar o sangue, aspirina, por alguma razão, geralmente, claro, bem prescrito, bem orientado pelo médico. No entanto, esses medicamentos a longo prazo, dependendo da dose, e se é juntado a outros tipo de medicamento que também agride, pode levar a quadros desses, de úlcera, e trazer o paciente em situações difíceis, que precisam ser tratados e identificados.
Entendi.
Então, no tratamento, nesse caso, obviamente, se tem H. pylori, a gente vai tratar o H. pylori.
Uhum.
Se o paciente, ele conta que está usando anti-inflamatório e abriu um quadro de dor súbita na região do estômago, uma dor muito forte, e ele vai para o médico fazer endoscopia e identificar a úlcera, então a gente também precisa tratar, suspender de preferência esse anti-inflamatório, ainda que por um tempo curto, para que o médico que prescreveu reoriente o paciente, uhum. muitas vezes. E a gente tem outras formas de tratamento para minimizar essa ação do ácido, não é, na úlcera, que gera esse quadro de dor.
Uhum.
Então, a gente trata o H. pylori com esquema já que existe, bem definido, são dois antibióticos e um remédio para diminuir a secreção do ácido do estômago. Existem medicações já há bastante tempo, a gente dispõe no comércio, mas é importante... Né? Melhor ter nas farmácias, mas é importante que se defina que tem H. pylori para tratar especificamente, para que fica bonzinho daquelas queixas. A úlcera fecha em média em 30 dias, a 60 dias o paciente já não tem mais úlcera, está fechadinho. Quando o problema é H. pylori, tratou H. pylori e resolveu o seu problema. No entanto, se além disso o paciente tinha uso de anti-inflamatórios, também precisa corrigir isso.
Uhum.
Se ele não pode suspender, o médico que passou o anti-inflamatório, disse que ele precisa usar para sempre. Então, o que, que a gente faz? A gente faz um remedinho para proteger o estômago, né, também no uso contínuo, enquanto ele precisar usar essas medicações que podem agredir o estômago.
Perfeito. E no terceiro item que o senhor disse que seria o emocional e a alimentação, aí é controlar a questão alimentar, evitando o quê? Frutas cítricas, isso ajuda também a aumentar o efeito tanto da úlcera quanto da gastrite, doutor Severino?
Excelente pergunta, Jota, porque muitas vezes há muita, assim, a gente supervaloriza, né, essa ação dos alimentos sobre isso. Então, na verdade, a abordagem com relação a essa forma de tratar deve ser muito individualizada.
Entendo.
Por uma razão simples. Eu tenho alguns alimentos que podem, numa determinada pessoa, provocar desconforto. E outras tomam e não sentem nada. Por exemplo, derivados extratos de tomate, que algumas pessoas não gostam. Acham que contribui a... pode piorar alguma coisa. Outros tomam, outros não tem problema. Alguns apimentados, condimentos. Tem gente que usa, né, numa boa e não sente nada. Outros fazem mal. Então, essa abordagem a gente precisa, assim, enfatizar tanto, até porque eu preciso dizer que isso aí não é a causa do problema maior da úlcera. Esses alimentos não causam a úlcera. Mas eles podem, sim, piorar o desconforto. Mas na medida que você tem uma ferida aberta e você ingere alguns alimentos que estimulam a produção do ácido, ainda mais, você pode, sim, gerar desconforto e dor e tal. Mas não é isso que vai causar a sua úlcera, né? Vamos assim dizer, para ficar bem claro.
Entendi.
Por isso que eu não botei como prioridade.
Uhum.
É uma coisa que vai ajudar. A gente chama um tratamento, até pode ser não medicamentoso, no sentido de você prevenir. Então, alimentos que fazem mal, ou seja, que trazem desconforto, o álcool, por exemplo, né, em excesso, pode trazer sim desconforto no estômago. O fumo, como eu falei no início, é terrível para o estômago,
uhum.
né? Atua de forma... dificulta a cicatrização, inclusive das úlceras.
É terrível para tudo, né? É terrível para tudo, né, o fumo?
Exatamente, já é para tudo. Mas em estômago, em particular, ele é horrível. É no sentido de dificultar, inclusive, o tratamento, porque dificulta a cicatrização quando você está tratando uma úlcera, por exemplo, né? Então, você tem alimentos gordurosos, frituras, que já é ruim para todo mundo, mas nesses pacientes provoca ainda mais empachamento, porque o estômago fica mais lento, mais preguiçoso, a digestão fica lenta e você traz mais estufamento, náusea, enjoo, que já é comum nesses pacientes. Então, claro, as gorduras não são muito bem-vindas nesse perfil de pacientes, que podem aumentar ou piorar os sintomas, inclusive surgirem novos sintomas de desconforto no paciente que já tem queixas digestivas, né?
Uhum.
Então, é usar mais o bom senso, né? Que nesse caso, a alimentação, ela entra assim como um apoio ao tratamento. O café, tem pessoas que têm disposição com doses, quando em excesso, né? Embora o café tenha uma relação maior com o refluxo, provocar mais azia do que problemas eu diria, com relação à úlcera, uhum. ele não provoca úlcera, ele não provoca gastrite, mas ele pode sim gerar desconforto em alguns pacientes, principalmente quando tomado em excesso, em grande quantidade.
Entendo. Esse tratamento varia muito de pessoa para pessoa, mas em média pode ter já a situação resolvida em que? 6 meses, 3 meses, varia, doutor Severino?
Isso. Pois é, o tratamento, como eu falei, o que varia são os tratamentos que a gente chama não medicamentoso, né? Uhum. Esse de apoio alimentar. É claro que melhorar as condições gerais, ter uma boa atividade física, diminuir o estresse. O estresse é muito ruim para o estômago, estimula a produção de ácido, né? Mexe na motilidade gastrointestinal. Então, não é uma coisa boa. Claro que a gente precisa aprender a administrar o estresse, ou seja, minimizá-lo no possível. Uhum. Atividade física, uma boa alimentação, fracionando, evitar comer um monte de uma vez só, tomar muito líquido nas refeições, tomar entre as refeições, ou seja, ajustar uma boa qualidade de vida, né? Uma boa alimentação. Isso sim também faz parte do tratamento, né? O tratamento não medicamentoso. Isso sim, como eu falei, pode variar de paciente a paciente de acordo com a necessidade de cada um.
Muito Portanto, bem.
A medicação ela é bem clássica, é bem específica. Quando a gente se refere, por exemplo, ao H. pylori, a gente trata hoje em dia, porque antes a gente tratava por uma semana, hoje a recomendação é, inclusive, tratar por 14 dias, esse tratamento anti-H. pylori, né? Esse kit de antibióticos e medicamentos antissecretores do estômago, antissecreção ácida. Então, em 14 dias, teoricamente, a gente tem estatisticamente ótimas evidências de que o H. pylori é erradicado e o tratamento começa a ser instituído e essa úlcera, quando existente, começa a regredir até cicatrizar totalmente. Como eu falei, isso a partir de 30 dias, em média, essa úlcera vai fechando ou já está fechada e com praticamente 2 meses a úlcera está totalmente fechada se a gente tirou os fatores que provocou. Tá? Então, o tratamento é em pouco tempo, é curto, varia de 1 a 3 meses em média, mas a resposta é muito boa, é muito eficaz e funciona muito bem. Desde que identificada a causa, né, o paciente procura um médico, ele identifica, ele trata e o paciente fica muito bem. Tanto na gastrite como na úlcera, o resultado do tratamento é extremamente eficaz e funciona de verdade.
Muito bem. Doutor Severino Barbosa dos Santos, se a gente não falou de tudo, não é, sobre o tema, mas tudo que o tempo permite, acredito eu que foi falado. Onde encontrá-lo? Nas redes sociais ou telefone de contato? Fica à vontade.
Pois é, meu telefone de orientação é no 3223-0933. 3223-0933. É um telefone profissional, né? Para a gente orientar se for necessário.
Muito bem. Muito obrigado mais uma vez pela colaboração aqui com a gente. Um abraço, saúde e até o próximo encontro.
Um grande abraço. Tudo de bom para vocês.
Idem. Conversamos com o Dr. Severino Barbosa dos Santos, gastroenterologista, clínico geral e professor de gastroenterologia do curso de medicina da UPE. Para você que nos ouviu pela Rádio Folha FM 96,7, obrigado. Para você também que nos viu, né, pelo youtube.com/Folha de Pernambuco e pelo Facebook Rádio Folha FM 96,7. Obrigado, até o próximo encontro final do Canal Saúde de hoje.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Apoio Hospital Jaime da Fonte, sempre cuidando de você e da sua família, desde 1955.